Eduardo Gabardo.
De abril de 2024. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a seleção do Paraguai, que está no grupo do Brasil na Copa América. No mundo da Copa de KTO.com, onde a diversão acontece. Dose dupla de benefícios pós Unilassale. Super desconto, mais curso de inglês grátis. Aproveite! Hoje aqui no programa, continuamos falando sobre Copa América, que será disputada nos Estados Unidos e é a principal competição que o Brasil tem pela frente. Na próxima data FIFA, tem dois amistosos marcados para o começo do mês de junho e aí depois o início da Copa América. Aliás, o calendário da seleção brasileira é o seguinte. Dia 8 de junho, Brasil e México, amistoso que será disputado em College, no Texas, nos Estados Unidos. Depois, no dia 12 de junho, mais um amistoso, desta vez em Orlando, na Flórida, contra a seleção dos Estados Unidos. E aí a seleção fica treinando nos Estados Unidos, aguardando o início da Copa América. Estreia no dia 24 de junho contra a Costa Rica, em Los Angeles. Segundo jogo, no dia 28 de junho contra o Paraguai, em Las Vegas. E o terceiro jogo, no dia 2 de julho contra a Colômbia, em São Francisco, na Califórnia. Então, o Brasil tem que ficar entre os dois primeiros para avançar para a fase de quartas de final da Copa América. Neste início de trabalho do Dorival Júnior, do Rodrigo Caetano, que aliás já começou muito bem com os amistosos do começo do ano, né? Com a vitória diante da Inglaterra e o empate diante da Espanha. E aí depois da Copa América tem a retomada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Nas eliminatórias o Brasil não está bem, está apenas em sexto lugar. Bom, voltando à Copa América, aqui no Mundo da Copa, nós estamos apresentando os adversários do Brasil na fase de grupos. Na semana passada, eu conversei com o Alexandre Guimarães, técnico da Costa Rica, brasileiro, nasceu em Maceió, mas está há muito tempo na Costa Rica, jogou Copa do Mundo pela Costa Rica, foi técnico da Costa Rica em dois mundiais. E hoje é a vez de falar sobre a seleção do Paraguai, que é uma boa seleção, tradicional na América do Sul. E o Marcos Bertoncello está chegando aqui no Mundo da Copa com um convidado especial para falar sobre o Paraguai.
Boa tarde, Gabardo. Boa tarde a todos, amigos da Rádio Gaúcha. E a Gaúcha tem o prazer de receber uma figura histórica, né? Um jogador que fez história por Grêmio, por Palmeiras e hoje faz a sua trajetória como técnico de futebol, uma figura lendária também da seleção do Paraguai. Francisco Tiqui Arce, prazer em ouvi-lo na Rádio Gaúcha, tudo bom?
Tudo, prazer é meu voltar a falar com vocês, as ordens aí para falar de futebol.
Que espetáculo, prazer é nosso, Arce. E até nos conta um pouquinho, então, vamos começar pela trajetória como técnico, né? Agora acabaste de fechar com o Guarani, estava no Olímpia no ano passado. Enfim, conta um pouquinho da tua teus trabalhos como técnico e agora esse novo desafio num novo clube.
Assim, rapidamente, a gente começou a trabalhar como comissão, porque eu parei cedo por causa de um problema de joelho. Aos 37 já estava dirigindo o time... Na Série B daqui, né, intermédia que chama aqui, chamado Rubio Nhum, a gente conquistou o acesso no primeiro ano, ficamos ali trabalhando 3 anos e meio, logo depois fomos para a primeira vez para a seleção, da seleção saímos, fomos para o Cerro, do Cerro fomos para o Olímpia, que é como passar do Grêmio para o Inter, né. Uhum. No Olímpia já fomos para esse mesmo Guarani em 2016, depois voltamos para a seleção a segunda vez, dali fomos para um time chamado General Dias, um time pequeno daqui, fomos para a Arábia, que foi a única vez que saímos daqui, voltamos para um time chamado Nacional, voltamos para o Cerro 3 anos, agora no Olímpia e voltamos para o Guarani agora. Essa é a trajetória completa de 16 anos de comissão técnica.
Pois é, Arce. E era o que tu esperavas? Eu digo isso quando se é atleta, né? Tem muitos jogadores que já na reta final de carreira, e até eu cito um exemplo que foi teu companheiro, né, o Roger Machado. O Roger Machado foi jogador por muito tempo, mas já se sabia, já se preparava para quando acabasse, quando se aposentasse como atleta, virasse um treinador. E até hoje é. E muitos casos são assim, de jogadores que já na reta final de carreira já sonham em ser técnicos de futebol. A pergunta é, você já tinha realmente esse sonho? E como está sendo uma trajetória aí de mais de 10 anos? Como está sendo o Arce como técnico?
Não, eu quando tinha uns 23, 24 anos, já tinha esse gosto, pensando em algum dia parar de jogar e dirigir. Só que você, nesse meio termo de... Acho que acontece com todos nós, né? Porque eu parei assim subitamente por causa da lesão. Uhum. Quase virei procurador, né? Depois me dei conta que não era minha. Me saí rapidinho, fui estudar e desde ali comecei a trabalhar. Eu estou muito feliz, não é a mesma coisa que jogar bola, né? Mas confirmei que era o que gostava. Eu dia a dia me sinto muito feliz para quando a gente prepara treino, prepara trabalho, observa todas as situações para os jogos, para os seguintes jogos. Fico muito feliz e estou contente trabalhando na função.
E antes de entrarmos na questão do Paraguai, porque aqui no programa a gente faz e trata bastante sobre as seleções, sobre eliminatórias, Copa do Mundo, Copa América, nos conta um pouquinho dessas duas passagens que você tem como técnico da seleção paraguaia, né? Tanto lá no ano de 2011, 2012 e também a segunda passagem, a última vez em 2016, 2017, pegando aquela reta final de eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia.
A primeira vez pegamos de início com uma situação de trabalho integral, né? Pegando todas as categorias, tentando fazer um delineamento esportivo. Duramos muito pouco, 5 jogos, 4 jogos, né? Uhum. Depois daí voltamos indo 5 anos depois, né? 5 anos depois, já com uma visão diferente, pensando em jogar um pouco diferente também pelas características dos jogadores, e acabamos no último jogo perdendo a chance de conquistar a classificação como mínimo para a repescagem. Foi bem melhor a produção na segunda vez, mas fraquejamos nesse último jogo e ficamos de fora. Foi muito bom porque eu sou homem de seleção, né? Eu joguei 12, 14 anos praticamente na seleção, então tinha uma motivação extra também, uma exigência também maior por parte de torcedor, imprensa e tal. Foram duas experiências diferentes, porque a primeira pegou eu bem novo, né? Tinha 39, 40 anos. E a segunda já tinha tido essa primeira experiência, já tinha aprendido algumas coisas aí de dentro e ficamos aí com uma dor muito grande porque perdemos em casa para Venezuela. O jogo que a gente, se tivesse ganho, capaz que estaria na Copa do Mundo, né?
Esse é o detalhe, né? Arce, qual é o sentimento, assim, porque a seleção paraguaia, esta da qual tu fizeste parte, e tem uma seleção histórica de 98, com Arce, com Chilaver, com Gamarra, com Ayala, com Enciso, com Roque Santa Cruz, puxa vida, né? O Paraguai sempre teve seleções históricas, só que nos últimos anos, nas últimas edições de Copas, o Paraguai não tem conseguido estar nelas, né? Não conseguiu isso na última Copa no Catar, em 2018, 2014... Preocupa um pouco para os paraguaios e para ti, Arce, né, que viveu tanto isso, preocupa o Paraguai estar tanto tempo fora de uma Copa?
Com certeza, preocupa porque mexe com toda a estrutura do futebol paraguaio, né? Perde credibilidade, perde valor de mercado dos jogadores, perde em todos os aspectos, né? Nesse tempo, se a federação apostou muito na parte de estrutural, né? Melhorou muito para a base, para os garotos, melhorou a situação de gramado, em alguns casos, dos clubes, toda essa tentando melhorar a infraestrutura, né? Que sempre foi um problema muito grave para nós. Aqui, os aí camadas, né? Gerações de jogadores, ou senão complica muito, porque não tem times e não tem cultura de fazer um tempo de trabalho longo, como tem vez eles querem comparar com o Uruguai, que fez isso acho que 14, 15 anos com o maestro Tavares, e quando ele saiu fechou acho que a terceira geração de renovação, né, especialmente esses homens de meio aí, Valverde, esses garotos aí, Betancourt, Vecino, Naitan Nandes, que aí só ficaram Cavani e Soares, né, que estão indo já bem menos, né? E isso no nosso futebol não conseguimos fazer. Então, e não apareceram as camadas e não está sendo feito um trabalho longo, que só agora estão tentando começar a fazer assim, estruturando campos para que todos os times treinem no mesmo lugar e tentar melhorar, capacitar também os treinadores, que no final são os mestres que têm que fazer bons alunos. Leva tempo, leva tempo. Apareceram bons jogadores em algumas posições, alguns que vocês conhecem que jogam no futebol brasileiro, mas não foi suficiente. Precisa aumentar essa população, porque os outros países, a maioria tem feito isso, né? De já fazer a renovação e ter jogadores, a maioria deles jogando na Europa.
É, a seleção paraguaia hoje nas eliminatórias, é verdade que é uma eliminatória que é diferente, né? Porque a FIFA aumentou o número de vagas para a próxima Copa. Então, dos 10 times, das 10 seleções que participam das eliminatórias sul-americanas, seis se classificam diretamente para a Copa e o sétimo vai para a repescagem. E é justamente o sétimo lugar que é ocupado pelo Paraguai, né? O Paraguai hoje estaria disputando uma repescagem. Só que antes das eliminatórias nesse ano, né? Ou a continuação das
Que
eliminatórias.
eu acho que já a repescagem já vai ser de um jeito diferente que era antigamente, né?
Também vai ser diferente, exatamente, né?
Já vai ser mais difícil, né?
Exato. E aí tem o seguinte, né, Arce? Antes das eliminatórias, agora que voltam em setembro, tem a Copa América. E o Paraguai está num grupo com a seleção brasileira. Paraguai, Colômbia e Costa Rica. Além da seleção brasileira, Paraguai estreia contra a Colômbia.
Pegou a chave da
Da
morte.
morte. Pesado, né? O Paraguai, que tem dois títulos de Copa América na sua história, e a última foi lá em 1979. Como é que você está vendo hoje a seleção paraguaia? Pegando agora a Copa América, um grupo dificílimo, e depois a continuação nas eliminatórias.
É complicado tudo, porque depois é o seguinte combo que a gente chama, são jogos contra o Brasil e Uruguai, se eu mal não lembro, né? Então, tem que chegar assim na ponta dos pés com nível alto, todos sem lesões, para tentar somar pontos, né? Porque é isso que eu preciso, porque eu acho que o fato de ter aumentado é muito enganoso, né? Muito enganoso. Aí você fica se achando que pode tranquilamente entrar entre os seis, entre os sete, e no final não é tão assim, né? Não é tão assim, porque a Venezuela, que antigamente quase não entrava, tem melhorado,
Tem feito campanha.
tem investido em trabalhar jogadores novos já de um tempo para trás, e tudo vai ser muito complicado. Eu acho que vai ser muito complicado.
O Paraguai, ele tem jogo contra a seleção brasileira na Copa América no dia 28 de junho, em Las Vegas. E aí falamos, né? Tem a Copa América durante todo o mês de junho, ali o início de julho, e depois em setembro retomam as eliminatórias. E essa questão, Arce, você falou muito sobre a continuidade, né? Sobre apostar num trabalho a longo prazo, fazer uma base, fazer uma formação com uma comissão técnica fixa. E o Paraguai começa as eliminatórias já trocando de técnico, né? O Paraguai começa com o Guillermo Barros Schelotto, faz a troca, hoje é comandado também por um argentino, Daniel Garnero. E o Paraguai, como você disse, né, tá na sétima colocação, que é uma repescagem, que pode ser uma repescagem que é complicada. São seis vagas, mas tem que ficar atento, porque daqui a pouco tu fica fora delas. E o Paraguai tem valências interessantes, né? Tem Gustavo Gomes do Palmeiras, tem Vejasante do Grêmio, tem Júnior Alonso, tem Balbuena, tem Almirón, tem Matias Rojas. O que acontece com o Paraguai que até consegue mostrar jogadores interessantes, com talento, mas que no campo, talvez a troca de técnico, o que acontece para o Paraguai não ter uma campanha boa?
Eu vou falar o que aconteceu com a gente, né, para não se meter em trabalho dos outros, não é? Primeiro que não é ético, depois passa a ser quase que irresponsável, né? Uhum. Nós, a segunda vez da nossa participação, se olhar as estatísticas, nós ganhamos jogos que nunca tinham sido ganhos quase fora, né? Ganhamos da Colômbia fora, ganhamos do Chile fora, ganhamos da Argentina fora, mas chegamos em casa e não conseguíamos confirmar essa situação, né? Nosso maior problema, e o maior problema até agora, foi que a gente perdeu essa fortaleza que era o Defensores del Chaco, que nós, né, ou outras gerações jogavam aqui, conquistavam 60, 70% dos pontos para classificar jogando em casa. E isso não tem sido conseguido, não se conseguiu mais. Você vê os jogos dessas mesmas eliminatórias, já arrancamos, uhum, empatando, perdendo pontos. Assim, para ir assim de maneira simples, deve ter outros inconvenientes também, né? Mas o que a gente não conseguiu resgatar, recuperar, é voltar a meter medo, respeito, jogando aqui em casa.
Fazer valer o fator local, né? Em Assunção, ser forte, sim, como mandante, sim, né? Como local. Isso é importante.
Sim, sim.
E aí eu citei alguns nomes, né, de jogadores, e tu falaste também antes, na resposta anterior, que muitos brasileiros têm conhecido mais os paraguaios, né? O Gustavo Gomes, o Matias Rojas e o Vija Sante. O jogador que no Campeonato Brasileiro do ano passado foi eleito o melhor volante do Brasileirão. Você treinou ele também. Como é que você vê assim o Vija Sante, né? A temporada que ele vem fazendo, um jogador jovem ainda, por vezes capitão, né? O Grêmio tem o Jeromel e Kahneman, mas às vezes eles saem e quem assume a abraçadeira de capitão é o Vija Sante. Você tem acompanhado ele, tem visto seus jogos? O que você pode falar do Vija Sante?
Tenho acompanhado muito mais, assim, vendo lances, lendo, falando com ele, mas vendo poucos jogos, né? Que aqui a gente tem a Globo, mas passa os jogos principais e normalmente passa eixo Rio-São Paulo, né? Uhum. Então, mas acompanho, com certeza. E para mim não é surpresa, porque ele teve aquele título que a gente ganhou em 2020, uma grande participação, porque tem no para, né? Ele não para em campo, tem essa dinâmica de ida e volta, de como vocês gostam, quando eles, o Grêmio queria contratar, perguntaram exatamente se ele tinha essa qualidade, é o que tem de sobra. Depois eu acho que houve um momento que eu acho que foi com o Roger, né?
Isso.
Que eles acharam assim, eles não achavam uma posição, não encontravam uma posição, e Roger conseguiu fazer isso, e a partir dali ele tá tendo um grande rendimento.
Deixa eu trazer uma estatística, Arce, que é a seguinte, tá? Tô pegando aqui o ranking dos estrangeiros com mais partidas pelo Grêmio em toda a história. Aí eu olho que na quarta colocação está Francisco Arce, com 145 jogos. E chegando bem pertinho ali, muito próximo, Vija Sante, com 128 jogos. Então a tendência, Arce, é que tu perca uma posição, tá? Vou te avisar antes aqui, mas o Vija Sante vai te passar, eu acho, tá bom?
Sim, ele vai atropelar, com certeza. Tomara que seja assim, porque eu lembro uma das coisas que eu falava para ele quando tinha a possibilidade: vai lá que você vai para o paraíso, né? Não só pelo clube, mas pela cidade, pelas pessoas, pelo tipo de relacionamento. Então, imagino que ele hoje deve estar bem, bem contente, né?
Deixa eu aproveitar essa deixa então, Arce, para perguntar mais um pouquinho sobre o Grêmio, né? O Vija Sante, mas um pouco mais amplo sobre o Grêmio, o trabalho do Renato Portaluppi. Teve essa conversa tua com o Roger. Isso foi em 2022, porque o Roger treina o Grêmio na campanha que faz o Grêmio retornar da Série B para a Série A. Mas um ano antes, o Vijaçante chega e ele é colocado pelo Wagner Mancini como um terceiro volante, né? Era Thiago Santos, Lucas Silva e o Vijaçante fazia uma função ali um pouco mais à frente, quase um meia. Depois, o Roger tem a dificuldade, inclusive tem aquela questão, aquela história que ele pede uma ajuda para ti, né? E você fala que ele jogando como 5, primeiro volante, ele renderia mais. E deu certo, ele rendeu. Tanto é que no ano passado, eu repito, foi eleito o melhor, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. E agora, esse ano, Arce, existe um problema ou uma dúvida. Será que o Vijaçante é realmente esse cara que caça, esse cara que defende, esse cara que desarma? Todo mundo pede um volante a mais com ele, né? Que o Vijaçante poderia ser o segundo volante. Afinal, qual é a grande posição do Vijaçante? E se você vem acompanhando o trabalho que o Grêmio e o Renato têm feito nesses últimos anos?
Na realidade, quem ligou pedindo indicação e logo já, eu acho que ele chegou na época do homem, né, do Luiz Felipe.
Do Felipão, é verdade, 2021.
Sim. Eu acho só que os times ali, né, não sei como o Grêmio tá jogando agora taticamente, mas naquela época com a gente, ele fez um melhor campeonato, a gente deu a abraçadeira também para ele, sendo muito novo, por ser alguém formado na base, e que isso é muito importante num time grande como o Cerro aqui, né, muito popular, e ele conseguiu fazer isso em grande forma. Ele jogando com alguém 2 no meio, não 3 no meio, né? Uhum. Nós aqui jogávamos naquela época quase como que o pessoal gosta de números, né? Quase um 4-2-3-1 e ele acabava se revezando. Porque também pelo gosto de trabalho, eu entendo que no Brasil, tem na Argentina também, o pessoal joga muito. Tem um 5 e tem um 8, um 8 que vai mais e um que fica, né?
Isso mesmo.
Então, e eu não gosto disso, não gosto disso, eu gosto já de movimentação, de versatilidade. Ele jogou com alguém bem parecido a ele, até recebemos naquela época, quando estava começando o time jogar, muitas críticas, né, como é que pode impor para jogar dois que não fixam, que não recuperam, mas era justamente o que nós queríamos na época, né? E eles fizeram uma grande dupla, porque era pelo lado do Vijaçante, ele ia, o outro ficava, e saía o outro, o Vila ficava, mas os dois eram boss to boss, como vocês chamam, né? Uhum. Então fizeram uma dupla fantástica. Eu acho que ele jogando, até pode ser, né, com alguém ficando um pouco mais e ele tendo essa liberdade, dois já seria suficiente, né? Porque ele corre muito, né?
O ideal seria ter dois deles, né? O Vijaçante para a primeira volante e o segundo Vijaçante também. Dois Vijaçantes, né? Seria o melhor.
Não, ele como um primeiro volante até dá conta do recado, mas ele jogando como segundo, eu acho que rende muito mais.
Perfeito. Para encaminhar o encerramento, Arce, eu tenho mais duas questões e são rápidas, tá? Uma delas é pegando um pouquinho a Libertadores.
E não Oi. Falei da questão do que você me perguntou do trabalho do Renato.
Ah, isso, perfeito.
O trabalho do Renato é excepcional, eu acho que já está no nível, eu já vejo algumas vezes fazendo comparações entre se está melhor que o do Filipão ou dele, né? Que imagina até nível já chegou, né?
Nossa, nível alto, né?
Vai ser muito difícil para alguém quando ele tiver que sair por algum motivo, substituir, né? Porque esses tipos de ídolos que viram treinadores e praticamente são a cara do clube, é complicado substituir, né? Está fazendo um trabalho fantástico.
É muito grande, né? O Renato, histórico como jogador e agora também histórico como técnico. Olha, que bela conversa, Francisco Tiki Arce. Muito obrigado pelo contato, pela charla. Falamos de bastante coisa aí, Paraguai, Grêmio, Palmeiras, Vijaçante, Libertadores, estrangeiros. Muito obrigado pelo contato com a Rádio Gaúcha e sucesso aí no Guarani, no desafio que você tem agora, tá bom?
Obrigado, um abraço a todos.
Muito obrigado, Marcos Bertoncello. É isso aí, falamos do Paraguai, adversário do Brasil na Copa América. Repetindo o calendário da seleção, Em junho, dois amistosos contra o México e contra os Estados Unidos. E aí, a partir de 24 de junho, a estreia na Copa América, primeiro contra a Costa Rica. E no dia 28 de junho, segunda rodada contra o Paraguai. E na terceira rodada, no dia 2 de julho, contra a Colômbia. Tá faltando emoção por aí? Então acesse kto.com, faça o seu cadastro e divirta-se com as probabilidades. kto.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Dose dupla de benefícios Unilassalle. Até 75% off na pós, mais curso de inglês grátis. Acesse promopos.unilassalle.edu.br. O final de semana é de Campeonato Brasileiro. Hoje, a Rádio Gaúcha transmite Grêmio Cuiabá da Arena. O jogo está marcado para 18h30 e neste domingo, 4 da tarde, o Inter em Curitiba contra o Atlético Paranaense e 18h30 o Juventude contra o Botafogo no Rio de Janeiro. No Mundo da Copa, vai ficando por aqui. Vem aí, André Silva e o Gaúcha 2024. Voltamos na semana que vem para falar mais do Brasil e a sua preparação para a Copa América nos Estados Unidos. Uma boa tarde e um bom final de semana.